E em pauta nesta manhã aqui no Temática, uma conversa agora com o Rafael Copete, atual chefe do Cartório Eleitoral de Marau, sobre, é claro, o voto impresso com tanta polêmica, novas regras eleitorais e ainda, né, gente, ainda sobre as ameaças do presidente Bolsonaro em não termos as próximas eleições. Certamente, ainda mais furioso, já que ontem à noite a Câmara, né, rejeitou e arquivou a PEC do voto impresso. Que situação! Rafael, que bom tê-lo com a gente. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes. Satisfação retornar ao programa e procurar tecer algumas contribuições aí para esse debate que segue atual, né? E realmente é importante a gente trazer algumas luzes aí, algumas ideias, porque uma série de informações desencontradas e talvez muito mais desinformações também circulando aí, em especial nas redes sociais.
Bom, certamente você nunca imaginou um dia estar aqui para falar de um assunto como esse.
Na realidade, Maculã, eu sempre desejei e acho que é uma obrigação e um ônus, né, um encargo para a Justiça Eleitoral ter essa constante transparência, esse debate está à disposição e até internamente há uma série de debates com isso e a ânsia sempre é trazer o máximo de informações possíveis para a população e que é quem realmente é a direta interessada, porque nós, enquanto o povo, população, somos nós que exercemos o direito ao voto, temos uma série de garantias constitucionais, então é importante que todo mundo esteja efetivamente informado e ciente daquilo que, de como que ocorre o funcionamento e pela regularidade do processo eleitoral.
Rafael, depois de muita luta, trabalho, pesquisa, construção de um projeto, conseguimos as urnas para o voto digital. E agora se luta para que se volte ao voto impresso. O que que a gente ganha com isso, hein?
É importante esse apanhado histórico que você começa a resgatar, porque nós temos que trazer essa contextualização do porquê que o voto eletrônico, porquê que surgiu a urna eletrônica. E a urna eletrônica, ela teve a primeira experiência em 1996, nas eleições, depois 1998 e 2000 em 100% das sessões eleitorais no Brasil, inclusive aqui no âmbito da 62ª Zona Eleitoral, foi a primeira eleição totalmente informatizada. A urna eletrônica surgiu como para aperfeiçoar o processo de votação, que nós tínhamos historicamente uma série de fraudes. Quem pôde acompanhar, em especial em tempos de apuração, em que se ia em ginásios de esportes, em uma série de locais em que tinham os escrutinadores, havia uma fraudes, como que nós chamamos de mapismo, que era aquela fraude na transposição dos dados para um documento final da contabilização, própria fraude na contagem dos votos, voto branco que era direcionado a algum candidato, e também para eliminar uma série de divergências, porque o eleitor na época colocava o número ou o nome de algum candidato, e isso gerava uma série de divergências com o número, com o nome, se era para o candidato A, para o B, para o C, e também a questão da falhabilidade humana, da tirar a intervenção humana desse processo e também trazer celeridade. E isso a urna eletrônica conseguiu eliminar essas questões da intervenção humana na contagem dos votos, na manipulação desses votos. E também nós tínhamos a fraude de um eleitor votando no lugar do outro, pessoas falecidas, pessoas com mais de um título. Então isso, a biometria, né, que agrega mais segurança à urna eletrônica, também conseguiu evitar aquela questão do voto carreirinha, voto formiguinha, em que o eleitor já chegava com uma cédula previamente preenchida, né, para depositar na sessão eleitoral e saía com uma cédula oficial, o famoso voto do cabresto. Uhum. Enfim, a urna eletrônica surgiu nesse contexto e para resolver esse problema da realidade brasileira. Então, esse é um aspecto importante a ser destacado. Um outro aspecto inicial também é importante dizer que a Justiça Eleitoral, de forma alguma, é contrária à discussão e ao aperfeiçoamento do sistema. Pelo contrário, esse aperfeiçoamento, essa checagem, ela tem que ser constante, tem que ser contínua. E a gente, até porque a tecnologia, ela muda de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que nós tínhamos mudanças aí no final do século passado, lá na própria década de 90, 1990, em que surgiu que foi implementada efetivamente a urna eletrônica. Mas essa discussão ela tem que ser por meio de um debate sério, um debate coerente, em que todas as entidades, todas as instituições se reúnam para fazer esse controle. E ao contrário que muitas vezes se afirma, a Justiça Eleitoral é totalmente favorável e à auditoria das urnas eletrônicas, e inclusive a vários momentos do processo eleitoral atual, tanto da urna eletrônica quanto do processo eleitoral em geral, que eles são sim auditáveis. E é isso que nos traz a segurança de que aqueles votos, o voto que foi digitado é o voto efetivamente computado.
No Temática estamos conversando com o Rafael Copete sobre voto impresso. Rafael, durante a discussão da PEC, aí muitas pessoas se perguntando o seguinte: mas por que discutir isso? Dá a impressão de que estão colocando uma falta de credibilidade e segurança em relação às urnas eletrônicas, não é mesmo?
E a PEC, ela foi, quase que dá para dizer que são duas PECs que estavam tramitando no parlamento. Inicialmente, teve a PEC 135/2019 e posteriormente teve algumas alterações nessa mesma PEC. Então, o que a PEC dizia? Que nós teríamos que ter, após o eleitor digitar o voto na urna eletrônica, seria impresso um papel em que o eleitor ia conferir o seu voto. E estando tudo ok, ele confirmava e sem o contato manual do eleitor com esse papel, e ele era depositado numa outra urna. E posteriormente esse voto seria, caso questionado a legitimidade ou alguma quisesse fazer alguma checagem, se poderia fazer essa conferência. Algumas contribuições de outros deputados, se chegou, e era isso que se votava, por exemplo, ontem à noite, que a votação ela seria manual, a contagem desses votos ocorreria na própria sessão eleitoral, tão logo terminada a sessão, por meio dessas cédulas. Então, teve uma série de modificações aí que ocorreram desde 2009 até essa votação de ontem. A proposta, num primeiro momento, ela pode até parecer tentadora, porque no sentido de que o voto impresso agregaria uma forma a mais para a auditoria. Só que numa análise mais técnica, mais cautelosa, mais detida, ela não se sustenta, porque o voto, essa modalidade do voto impresso, ele vai trazer vulnerabilidades ao próprio sistema de votação, porque nós vamos acoplar uma impressora a uma urna eletrônica, então nós temos mais um dispositivo, mais uma porta em que entram e saem dados, então é mais um ponto de ataque. O próprio sistema atual, ele já é um sistema que é auditável, ele tem várias etapas em que a gente faz essa auditagem e para se dar alguns exemplos dessa auditagem, 6 meses antes da votação, a uma série de entidades que podem ir lá dentro do Tribunal Superior Eleitoral acompanhar o desenvolvimento do software, inclusive com acesso ao código-fonte do programa, que, para quem não está muito acostumado com essa terminologia, o código-fonte é o cérebro do funcionamento do programa que é colocado na urna. Se houvesse alguma alteração, algum direcionamento de voto que foi digitado e vai, por exemplo, para outro candidato, ou a forma como a urna vai se comportar, está lá nesse código-fonte. E quais são as autoridades, quais são as pessoas, os entes que pode acompanhar? É partido político, Ministério Público, OAB, Forças Armadas, Universidades, Controladoria Geral da União, Conselho de Engenharia, enfim, são, né, uma série de entidades que podem acompanhar. A própria Polícia Federal, que infelizmente é a única que desde 2016, embora tenha essa possibilidade já há bem mais tempo, de fazer essa checagem. Mas os próprios partidos políticos não têm interesse, não designam ninguém para comparecer lá para acompanhar a elaboração do programa. Após, essas mesmas entidades podem, numa cerimônia pública, fazer a assinatura digital dos programas, em que eles vão ser protegidos pela criptografia. Todas essas entidades podem estar presentes nessa cerimônia pública. Nesse momento, os programas são chaveados, são assinados digitalmente. Há uma mídia impressa, uma mídia física, melhor dizendo, em que são gravados esses códigos, são armazenados numa sala cofre no dentro do Tribunal Superior Eleitoral, e que pode a qualquer momento sofrer o procedimento de checagem, de auditoria, assim como foi feito lá em 2014, quando o PSDB questionou naquela eleição, para quem não lembra, entre o Aécio Neves e a Dilma, que se teve aquela diferença de fuso horário. Até então o Aécio estaria ganhando, e depois entrou uma série de votos em que mudou o resultado da eleição. Foi feita uma auditoria, em especial na parte do... naquele momento posterior à impressão das urnas, na que a gente chama de totalização dos votos, e não se concluiu por nenhuma fraude. São realizados também no ano anterior à eleição os testes públicos de segurança, em que qualquer cidadão pode se habilitar a ir até o Tribunal Superior Eleitoral e realizar também os testes, novamente com acesso ao código-fonte das urnas eletrônicas, e tentar burlar o sistema da urna, alterar votos. Que é um processo extremamente importante de transparência para testar. E qual é o objetivo desse teste? É justamente encontrar vulnerabilidades, encontrar formas que a gente consiga aperfeiçoar o sistema, porque tão logo uma equipe, né, encontre algum problema, o TSE vai investigar, vai fazer um aperfeiçoamento e vai chamar essa mesma equipe para ver se o erro foi efetivamente corrigido. Tivemos importantes contribuições desde 2009, quando esse teste foi realizado, e todas elas foram alteradas, mas em nenhum momento até hoje se conseguiu, mesmo nesse ambiente aí, com que as pessoas teriam acesso mais privilegiado a essas informações, se conseguiu, por exemplo, alterar votos, desviar votos. E então há uma constante contribuição da comunidade acadêmica com relação ao aperfeiçoamento, há um interesse constante da Justiça Eleitoral em aperfeiçoar. E qual é um outro problema que nós teríamos, por exemplo, com o voto impresso, né? Eu trago em forma de questionamento para que o nosso ouvinte faça a reflexão. Se nós fizermos uma votação e há um questionamento com relação ao total de votos que a urna eletrônica somou, aí nós vamos fazer uma contagem das cédulas. Se essas cédulas derem divergência em relação à urna eletrônica, qual resultado nós vamos adotar? Nós adotaremos o da urna eletrônica ou da urna com os papéis, com as cédulas de voto? Se o eleitor, né, se o ouvinte disser, bom, aí a urna, vamos adotar a urna eletrônica, bom, então nós não precisamos do voto impresso. Se nós formos adotar a urna de lona como preponderante, a gente vai estar legitimando e vai institucionalizar a fraude eleitoral, porque bastará duas hipóteses: ou um escrutinador cansado, desatento, que perde um voto, ou qualquer pessoa que esteja no ambiente e que com um mínimo de habilidade se tire um voto, a gente vai impugnar aquela urna eletrônica, aquela urna de votos, de cédulas, e aí nós vamos perder uma urna, uma sessão inteira por causa dessa impugnação. E aí nós vamos anular todos os votos. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos acabar criando uma judicialização desse processo. Nós vamos tirar do efetivo titular, que é o povo, que é quem deve escolher legitimamente os seus representantes, e vamos trazer mais uma coisa para o judiciário, né? Em tempos que a gente se discute muito um excesso de decisões judiciais, se questiona, né, que se está imiscuindo nas competências de outros setores, e nós vamos trazer o processo eleitoral, em especial, e aí nós podemos fazer uma reflexão, em cidades com 20, 30 mil eleitores, por exemplo, Estrela, que foi o voto para prefeito, então eleição majoritária, foram 5 votos de diferença. E se nós pegarmos os municípios aqui da nossa zona eleitoral, em que um vereador se elege por um voto de diferença, às vezes até por questão da idade, porque há um empate, e aí nós vamos comprometer, trazer essa insegurança com relação ao voto em cédula, né? Então são algumas questões aí que esse voto em cédula poderia comprometer. E me parece que ainda mais perigoso que isso é nós legitimarmos a fraude eleitoral e também quebrarmos o sigilo do voto, porque além desses meios que eu já falei, da possibilidade de fraude, bastaria o eleitor lá ter que digitar, previamente combinado com quem comprou o seu voto, uma certa sequência numérica. E esse voto poderia depois ser facilmente identificável numa eventual contagem, e se o eleitor efetivamente votou naquele candidato, né? Seria a forma de nós legitimar o recibo da compra de votos, né? Então há uma série de desdobramentos que aquela ideia inicial que pode parecer tentadora, pode parecer que traga benefícios ao processo eleitoral, quando traz muito mais problemas e questionamentos do que nós temos hoje. E volto a dizer, que não quer dizer que nós não temos que aperfeiçoar, sim, questionar e entender como funciona o processo eletrônico.
Rafael, com a rejeição e principalmente com o arquivamento desse processo, isso, de certa forma, traz uma certa tranquilidade para a justiça eleitoral?
Na realidade, o que me parece, né, eu acho que o debate ele tem que ser foi realizado num ambiente adequado, que é dentro do parlamento. É lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, que isso deve ser discutido, e porque é lá que é o representante da população. Mas é um dever da Justiça Eleitoral trazer essa contribuição, em especial no momento, e eu acho que não só a Justiça Eleitoral, mas todas as entidades devem participar lá dentro do Parlamento e trazer essa discussão da implantação, porque a Justiça Eleitoral não é a Justiça Eleitoral que decide se vai ter o voto impresso ou não. Uhum. Isso é por meio da Constituição, por meio do Parlamento. Se tivesse, a Justiça Eleitoral ia ter que fazer todos os esforços, assim como até vinha fazendo em 2015, quando teve já tínhamos uma aprovação do voto impresso, que posteriormente o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, já tinha um movimento interno da Justiça Eleitoral para essa aplicação. O que a Justiça Eleitoral teve agora foi, foi esse papel de trazer luzes, de trazer argumentos para que se pudesse discutir. Eu acho que esse tem que ser um processo contínuo da Justiça Eleitoral de esclarecimento, porque não... E eu sempre digo isso em todas as minhas manifestações sobre esse tema, não é a Justiça Eleitoral, não é o Rafael, enquanto servidor da Justiça Eleitoral, que tem que vir aqui e afirmar que a urna é segura, dizer que a urna é segura. Essa consciência tem que ser de qualquer cidadão, de entender o processo de votação, saber os processos de auditagem, ainda que não entenda tecnicamente todo o processo, como funciona, mas ele tem sim meios, e nós temos não só formas de auditagem técnica, nós temos auditagens de forma populares de fazer essa checagem do cidadão compreender a segurança do processo.
Rafael, ameaças do presidente Bolsonaro em não termos as próximas eleições. Ele não tem poder para isso, né?
Essa é uma questão que fica difícil dizer quais são os interesses ou, né, na fala do presidente. Eu acho que a mim aqui cabe tentar trazer uma reflexão técnica e jurídica sobre isso, porque eu acho que se o debate, para ele ser sério, ser comprometido, eu acho que muito mais do que acusações levianas, trazer uma série de vídeos que já foram devidamente, não só pela Justiça Eleitoral, mas que já foi mencionado, foram vídeos manipulados, aquilo que a gente chama de, né, embora chama de fake news, ou tecnicamente de desinformação. Se o debate é sério, eu acho que todas as entidades, a Justiça Eleitoral, o Parlamento, a Presidência da República, o Executivo, de uma forma em geral, todos os órgãos, entidades de segurança, devem sentar juntos para fazer esse debate. Precisamos do voto impresso? Não precisamos? Se precisamos, como que vamos implantar? Se não precisamos, como que nós vamos aperfeiçoar o atual sistema? Eu acho que por aí que passa um debate sério, e não meras ilações, meras acusações, sem nenhum substrato objetivo, sem nenhum substrato probatório com relação a isso. E nesse sentido, me parece, com uma análise tanto do texto constitucional quanto da legislação infraconstitucional, há uma possibilidade, inclusive séria, do próprio presidente da República cometer crime de responsabilidade. E nós termos, mais uma vez, um processo de impeachment que, democraticamente, talvez nos fragilize bastante, porque em 30, né, cerca de num período aí de 30 anos, nós teríamos mais um presidente da República, talvez, né, com relação ao impeachment. Será que é isso que a gente deseja? E será que é o momento para isso, para, né, nós estarmos tão focados, né, nesse debate? E eu não quero dizer que nós não temos, né? Estou todo o tempo ressaltando que o debate tem que ser permanente, mas nós temos tantas questões atuais importantes sendo debatidas. Em especial, nós estamos vivenciando ainda um período de pandemia, uma situação mundial, uma crise econômica forte, tantos temas também importantes, a própria Lei de Segurança Nacional sendo debatida no Congresso, né, foi aprovada agora no Senado. Será que, né, a população está atenta também em relação a isso? Tem questões da legislação eleitoral que ainda estão sendo debatidas, e nós batendo na tecla só do, e tão somente do, do voto impresso, né? Então há uma pauta muito grande para a gente ser debatida e se atacar a democracia é extremamente grave. E muita gente pode não ter vivenciado momentos do, tanto no nosso país quanto em outros países de estados totalitários, de estados ditatoriais, mas a gente consegue ter uma noção do que é uma restrições sérias de liberdade. E nós temos que aproveitar, sim, o nosso poder enquanto população, e nós temos que exigir, sim, fazer um movimento para que a gente tenha um processo eleitoral regular, que a gente possa efetivamente escolher os nossos representantes e não transferir esse poder para outro, seja para o Congresso, seja para o Judiciário, né, ou para qual entidade for. O voto é direito do eleitor, da população.
Rafael, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Um prazer imenso.
Obrigado, satisfação. Estamos sempre à disposição.
Um abraço para ti, tá bom?